Está no ar o programa de Tricolor para Tricolor, diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi. Está no ar
o Vamos, Vamos Tricolor.
Gol mais, somos campeões e muito mais. É Tricolor, São Paulo já ganhou.
Alô galera Tricolor, são 19h30, horário do Morumbi, começa a sexta edição do Vamos Vamos Tricolor. Semana muito difícil para todos nós tricolores, mas já vamos falar disso. Antes vou apresentar o time escalado do VVT hoje, que conta com Bruno Cururu.
Boa noite, Matias, né? Com a bênção mais uma vez do mestre Tele, vamos Tricolor.
Michel Toniato, o São Paulinista.
Boa noite, Matias. Boa noite, amigos e amigas são paulinas. Se é que isso é possível, né? Mas estamos aí. Vamos tentar juntar os cacos aí nesse programa.
Felipe Domingues, El Bigle de la Gente.
Fala, Matias. Boa noite. Vamos que vamos.
E hoje contamos com a participação especial da nossa amiga Carol Moreno. Tudo bom, Carol?
Tudo mais ou menos, né? Mas tô feliz por estar aqui.
Bueno, vamos começar mais um programa. Lembrando sempre que o nosso Twitter é @VVTicolor. O Facebook também, você pode falar com a gente por lá. Começar, né, pelo fim. O fim de mais um ciclo de Muricy Ramalho à frente do São Paulo. Três passagens como treinador, quase uma carreira toda dentro do clube como jogador, desde de moleque, né? Um jogador que representava o torcedor dentro de campo, e dessa vez o Muricy pediu para sair por amor ao clube, né? Ele viu que não estava mais conseguindo tirar nada desse bando de mercenário que está jogando com a camisa do São Paulo, e ele sente mais do que todo mundo, e isso somatiza no corpo, no estado do Muricy. Falar o quê, né?
Foram 473 jogos, né? Mais, onde o São Paulo, mais do que um treinador, que foi competentíssimo, né? Principalmente naquele triênio onde o São Paulo se sagrou campeão, né? Mais do que um treinador no banco, tivemos ali um ídolo, né? Um torcedor, sobretudo, que honrou como sempre fez, né? Desde que começou ali no São Paulo como auxiliar do Tele, a honrar ali as tradições do São Paulo, né? Agora eu pergunto, né, até para os companheiros aqui da mesa, o que foi primordial para sacar o Muricy do comando? Né? Foi a vesícula empedrada ou foi a fritura que dizem que aconteceu nos bastidores do Morumbi, capitaneado pelo então nosso presidente Waidar?
Acho que foi a fritura política, realmente. Eu já esperava por essa saída do Muricy até antes. Acho que ele aguentou ali heroicamente, ali até por ver que o clube está sem comando nenhum. E ele, conhecendo o clube como poucos, tentou ali, a duras penas, tentar manter uma ordem no clube. Mas eu faço uma reflexão. Quando o Muricy chegou ali em 2003, o cenário era muito parecido e a postura do time era idêntica.
2013, né? Você disse.
2013, perdão. E agora ele conseguiu recuperar o time naquele brasileiro. Pra mim, se ele não chegasse, o São Paulo teria caído. Isso pra mim é muito claro. Ele acertou ano passado também com aquele time, com o Kaká e o Michel Bastos, e naquele 4-4-2. Depois eu acho que ele cometeu o erro de ter ficado muito fixo com esse sistema. Depois da saída do Kaká, o time obviamente teve uma queda técnica ali. E também acho que ele cometeu o erro na montagem do elenco para esse ano, principalmente a escolha do Carlinhos e do Bruno nas laterais. Ele confiou muito naquela passagem dele pelo Fluminense, onde realmente os dois foram muito bem. E a meu ver, todos os jogos do Bruno e do Carlinhos foram horrorosos. Poderia ter mantido o Hudson ali, que terminou bem o ano na lateral, e ter buscado um outro lateral esquerdo mais confiável. Até o Emanuel Mas do San Lorenzo, acho que era um nome que São Paulo poderia ter ido atrás. E, bom, eu acho que é isso, né? Eu acho que o problema é muito maior do que simplesmente o treinador ali. Acho que a postura do elenco tem que ser realmente criticada, e a diretoria, que não sabe nada de futebol e ainda fica de sacanagem, como bem descreveu o Birner no seu último post, que esclarece bem a política do clube.
Só falando desse post do Birner, né, que a fritura do Muricy proporcionada pelo Aidar começou bem antes, né, do que a atual temporada. Vem desde do ano passado, quando o Muricy rejeitou vários jogadores de origem de procedência duvidosa, né? Tinta, o Bruno está me mostrando aqui, atrapalhando alguns negócios ali que acontecem nos bastidores do clube, e o Muricy sempre pensando no bem do São Paulo, né?
E a preocupação agora da diretoria é o quê? Um técnico competente ou alguém que aceite as imposições de toda essa negociata que ela quer fazer?
Vai ser mais um teste de ferro, né? Vamos buscar um teste de ferro, que era um papel que o Muricy não se prestava, até pela moral que ele tem com a torcida. Agora, qualquer técnico que vier não vai ter essa mesma moral com o Muricy. A diretoria até foi minando essa relação do Muricy com a torcida, sempre tentando colocar ele no olho do furacão. Mas o próximo cara que vier vai facilitar muito esse trabalho para a diretoria.
Vai recair. A gente vai ter uma desconfiança, né, sobre esse novo profissional aí que vai vir chegar para ocupar o posto do Muricy, né?
É muita hipocrisia também, perdão, Carol, que nem hoje o vídeo institucional do São Paulo da despedida dele e tal, toda aquela novela, que eu acho que é uma grande hipocrisia, já que o Aidar fritou o Muricy em várias declarações, até antes da Libertadores, dizendo que o São Paulo tinha um grande elenco para brigar por tudo, que é uma grande mentira, né? A gente vê que o elenco tem carência nas laterais, tem carência na zaga, tem carência... Agora, sem o Kardec, vai ter carência também no comando do ataque. E é isso.
Carol?
Oh, eu te perdoo, mas que não se repita, tá bom? eu acho que o maior problema é qual é o efeito que a gente quer que tenha no elenco, né? Eu acho que...
Precisa de uma resposta rápida.
Eu acho que nas outras derrotas, quando o Muricy colocou o cargo à disposição e tudo mais, tá bom, tinha um desgaste ali, mas acho que rolou um desgaste insustentável mesmo, assim, dentro do elenco, né? O Michel Bastos até falou isso hoje. Por mais que essas coisas de fora eles falem que não afete, que tá todo mundo levando bem, que dentro todo mundo se dá bem e tudo mais, obviamente tem alguma coisa errada ali. Eu acho que não adianta colocar qualquer um. Pode ser um cara que esteja super alinhado com a Aidar, pode ser, enfim, qualquer um. Não sei, eu tô quase mandando a minha máxima de... Acho que tem que chamar o Isami Tiba pra conversar com esses caras.
Não, entendeu? E o psicológico desse elenco é péssimo, né? A gente viu isso tanto na derrota pro São Lourenço quanto na derrota pro Botafogo, tá certo? Que eram situações diferentes, mas a postura do time é a mesma para jogar um jogo decisivo de Libertadores e uma rodada praticamente inútil para as pretensões do São Paulo dentro do Campeonato Paulista. E foi o mesmo modo de jogar. Não, teve pouca diferença na postura de quarta para domingo.
O Muricy nunca foi um treinador com um perfil de passar a mão na cabeça de jogador, né?
Pelo contrário, o Douglas que o diga.
Sim, né? São muitas as declarações do Muricy falando que a maior motivação que ele pode mostrar para um jogador é apontar que ele joga no São Paulo, um time que paga em dia. Enfim, toda a sala de troféu que o São Paulo tem, essa tem que ser a maior motivação do jogador. Talvez o Muricy tenha, digamos assim, perdido o braço de ferro com o Aidar, justamente por não ter um perfil político, né? Enfim, por ser um treinador que dialoga muito pouco, né? Eu acredito nisso, né? O Muricy, que pela terceira vez sai do São Paulo após um começo ruim, né? Em 97, saiu do São Paulo após um começo muito ruim no Paulista e foi substituído pelo Dário Pereira. Na segunda passagem, em 2009, ele saiu, foi pro Palmeiras também, depois de ter começado muito mal o Paulista, ter perdido pro Corinthians e ser eliminado pelo Cruzeiro na Libertadores. E agora aí dessa crise, que eu não acho que é uma crise, mas enfim, é a palavra da moda quando o São Paulo é citado na imprensa, das derrotas nos clássicos e essa derrota pro São Lourenço, né? Então acho que se o São Paulo tem um problema anímico, né, um problema de elenco ali, o Muricy de fato não é esse jogador, mas será que talvez os nomes que estão sendo ventilados tenham esse perfil de poder resgatar o psicológico do jogador do São Paulo, se é que isso acontece de fato no vestiário? É uma incógnita que a gente vai ter que aguardar mais para ver.
Ficar complicado mesmo. E o Diogo Salles, nosso amigo, primeiro convidado do VVT, ele lançou um bolão aqui pra gente, perguntando quem seriam os três jogadores que jantaram para comemorar a saída do Muricy. Polêmica, hein?
Aposto no Ganso.
Ganso, Pato e falta mais um para fechar o teu. O Ganso de novo, o Ganso duas vezes. O Ganso e o ego do Ganso foram sair pra jantar.
Porque ele é diferenciado, né, é. Então?
E o Aidar mandou eles pagarem com o cartão corporativo da empresa, né?
É possível. Não duvido, mas mostra mesmo... Eu acho que uma situação que escancarou essa dita crise do São Paulo aconteceu no final do jogo com o São Lourenço, que teve uma falta ali perto dos 40 minutos do segundo tempo, já estava 1-0 para a equipe da casa, e o Evandro foi bater a falta. Mostra toda
a zona,
né? A zona que estava. E muita gente falou do lance do Rogério no Santa Cruz, né? Dele ter ido bater a falta e o riso sarcástico do Ganso, só que vocês lembram qual foi o último gol de falta que o Ganso fez?
Eu nem lembro do Ganso batendo falta, pra falar a verdade.
Por que o Ganso não bateu aquela falta no Evo Gassômetro? Vai bater uma falta quando já tá 2-0 pro Botafogo em Ribeirão Preto. Ainda mais que o primeiro gol foi uma falha grotesca do Ganso.
Ele perde a bola, baixa a cabeça, não volta pra marcar, não faz nada. Não,
contra o São Lourenço ele cobrou dois escanteios que se a bola subiu mais de um metro foi muito, já sabe. Agora o último gol do Rogério de falta todos nós lembramos.
Lembramos, né? Que foi há pouco tempo, pois é. Então, quem é o melhor batedor de falta do São Paulo?
Tem uma questão, quem já foi em treino do São Paulo, né, antigamente... Aos sábados ali, o CT da Barra Funda ficava aberto, eu costumava muito ir. E o Rogério ficava cobrando falta ali no final do treino, que era ali por 20 minutos, né? Não via nenhum outro jogador do elenco fazer isso.
E o próprio então, Muricy que deu essa moral pra ele em 97, sim. Porque falava que o Rogério era o único que treinava falta no elenco. Os jogadores de linha não treinavam. E o Rogério, a habilidade dele não é natural, é treino. É
treino, exatamente.
É dedicação. E isso é o que falta para boa parte do plantel.
É um problema do futebol brasileiro, aliás. Já não existem mais grandes cobradores de falta, ali, jogadores de linha, né, como a gente acostumou a ver ali na nossa infância, nos anos 90. Né? Até por essa característica dos jogadores não serem tão aficionados por treino, por fundamento básico, né, que de arremate, por exemplo. Então...
E que é um problema de formação que vem desde a base... E até o mestre do Muricy, o Tele Santana, cobrava muito isso dos jogadores, né? O fundamento. O Cafu aprendeu a cruzar, porque o Tele cobrava dele disso todo o treino.
Isso é, o Macedo foi, também, lembra como também. Ele pegava no pé do Macedo?
E isso foi uma característica que o Muricy aprendeu do Tele, né? Cobrar o jogador por questão do fundamento, é coisa básica do futebol. E parece que tem um jogador que é muito acomodado e não aceita esse tipo de cobrança.
É, eu vi o Muricy um pouco também um pouco resignado, né, com esse perfil de jogador de hoje em dia, né, que pouco profissional, que sente menos o jogo, sente menos a derrota. E eu acho que o Muricy sim, eu vi ele jogando a toalha muitas vezes, assim, não só a questão da saúde dele, mas vendo esse perfil do elenco, né, muito sempre de cabeça baixa, sem reagir, e, bom...
Agora a gente ficou de saco cheio, né?
Ficou de saco cheio.
Até a sombra que acompanha do que aconteceu com o Tele também, né, tem toda aquela a isquemia que o Tele Santana teve.
É, um quadro semelhante, né?
Deve em função do futebol naquele momento, né?
É, o Tele que morava no CT, né, não é figura de linguagem, ele... Realmente estava lá todo dia e cobrava muito dos jogadores. Só aproveitar para ler a nota que a assessoria do Muricy divulgou. Daí a gente já não sabe se foi a própria assessoria ou o Muricy que escreveu, mas fica o registro, né? Que diz o seguinte. O presidente de São Paulo, Carlos Miguel Aidar, o vice-presidente de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, e eu nos reunimos agora à tarde e decidimos pela minha saída do clube. Estou com problemas de saúde, devo fazer uma cirurgia na próxima semana e preciso desse tempo que o São Paulo não tem no momento. Quero agradecer ao presidente, aos jogadores, aos funcionários do clube, aos meus companheiros de comissão técnica e principalmente aos torcedores, que entendem esse meu momento. Preciso nesse momento dos devidos cuidados com a minha saúde. Não é um adeus, é um até breve pela relação que eu tenho com o São Paulo Futebol Clube. Desejo muita sorte a todos. E esse tempo que o Muricy fala que o São Paulo não tem, é justamente que temos uma decisão, tanto no sábado, ao que tudo indica, pelo Campeonato Paulista, e principalmente nas próximas quarta-feiras pela Libertadores, né? Que a gente pega o Danúbio no Uruguai, ainda não está definido se vai ser na capital ou na fronteira com o Brasil, e mesmo em Montevidéu não sabe ainda qual estádio, uma bagunça, né, da Conmebol. E depois a gente recebe o arquirrival em casa, não podendo nem pensar na derrota, que tem sido o resultado mais comum nesse jogo. Então, desesperadora a situação de São Paulo, se pensar que a gente vai de Milton Cruz, a princípio, para esses duelos. E é impressionante, né? Passa a crise, sai crise e o Milton Cruz continua intocável ali dentro do CT da Barra Funda.
Eu tava esperançoso que com a saída do Muricy o Milton Cruz também fosse embora, mas pelo visto
não, acho que é questão continua de, com moral lá.
Mas né? Acho que é questão de tempo, porque tava lendo hoje uma notícia, né, que o Milton Cruz é uma pessoa muito ligada ao Juvenal Juvencio, né, grande desafeto do Aidar. E até por isso também começou uma espécie de fritura com o Milton Cruz ali no CT da Barra Funda. E é bem verdade que o Milton Cruz tem falhado muito ali, né, na sua função. Há muito tempo que o São Paulo não acerta nas contratações. E também acho que mantém essa áurea no CT de muito jogador acomodado. Já há muito tempo o São Paulo não ganha um título importante, ele sempre está ali. Bom, eu acho que o São Paulo deveria apostar num cara de fora, que esteja totalmente de fora desse mercado brasileiro viciado. Eu indicaria o Juan Carlos Osorio, treinador do Nacional de Medellín. Acho que na semifinal da Sul-Americana do ano passado, pudemos ver em campo ali um Nacional que deu uma aula tática ali, um time muito aguerrido, muito ofensivo. Um treinador de métodos diferentes, bem daquele estilo Bielsa.
O Biglia que é o maior bielcista dentro do Morumbi, né?
Então, mas eu fico me perguntando se o pessoal do São Paulo sabe que esse técnico existe, cara.
Sabe, enfrentamos ele ano
não,
passado.
Não, mas já deve ter esquecido, não sei, cara.
Não tivesse,
se ele tivesse feito gol no São Paulo, eles lembrariam. É a única forma de contratar um jogador de fora, mas como é um treinador, não esquece, né?
O próprio Muricy elogiou muito esse treinador, né? Falou que elogiou muito o time do Nacional de Medellín, porque enfrentou São Paulo de igual para igual aqui no Morumbi, com três atacantes, pressionando a saída de bola. E ele falou também que o cara chamou ele para conversar depois do jogo, falou que é um sujeito muito educado, que elogiou muito o São Paulo, a estrutura do São Paulo, inclusive o estádio do Morumbi. Eu acho que é um cara diferente, que até para o futebol brasileiro seria muito bacana ter um cara com um método diferente, mais ofensivo, sair um pouco desse gauchismo que invadiu o futebol brasileiro. E, bom, é isso, né?
Então, tirando o gauchismo, o Sabella não pode vir também.
O Sabella, eu acho um grande técnico, um cara inteligente, mas ele tem uma visão de futebol um pouco mais pragmática, né? Eu não gosto, né? É uma opinião minha, assim.
Mas vocês imaginam a reunião do Aidar com o Sabella?
Não.
Ele tentando convencer...
até porque o Sabella, depois da Copa do Mundo, tem um mercado escancarado na Europa.
Exatamente,
né?
Vai falar assim, ó, vem aqui, a gente tem o Ganso.
O jogador acima da média.
Tolói. Né?
Você trabalhou com o Messi na Copa do Mundo, agora eu te ofereço o Ganso.
Tão diferenciado quanto.
O Diogo Salles também lembrou a gente aqui a enquete feita pelo site Arquibancada Tricolor, na qual o Luxemburgo aparece com 72% da preferência dos torcedores são paulinos. Eu vou pedir para o nosso Leandro e a mim soltar um áudio da final do Campeonato Paulista de 93 entre Palmeiras e Corinthians. Foi no Dia dos Namorados, Leandro? Esse foi, né? Os 4-1. No qual... 4-0, perdão. No qual a forma como o Luxemburgo se dirige ao ex-árbitro Oscar Roberto de Godoy. Vale a pena ouvir para lembrar.
Aqui tá pegando fogo aqui.
Fogo aonde?
Caralho! Aqui, o Vanderlei Luxemburgo discutindo com o Oscar Roberto de Godoy.
Porque o Paulo Sérgio chutou o Edmundo sem bola, hein?
Foi isso mesmo. E olha, o Oscar...
Tem o microfone lá, ele?
O Oscar xingou, mas não é só palavrão, você quer?
Vai fazer uma festa, qual é?
Você é São Paulino! Você é São Paulino e quer me fuder! Calma, Godoy!
Quer dizer, Você vai dançar.
Quer dizer, né, Eri Coimbra, se o Godoy tem peito, chama o juiz e fala, bota ele pra fora. Enfiou a viola no saco. Enfiou a viola no saco, seu Godoy.
Ele fala assim, você é São Paulino e quer me prejudicar. Só que ele falou outro tempo, você é São Paulino e quer me prejudicar.
Saudades dos eufemismos do Juarez Soares, o popular China. E saudade também do Eli Coimbra, saudoso, amigo do meu pai. Mas fica aí, né? Para a memória do torcedor são paulino, o técnico que vocês querem que assuma o São Paulo numa das piores crises que o clube atravessa, precisando se classificar para Libertadores.
Essas pessoas não estão pensando muito sobre isso, né? O pessoal elogiou o Lucha aí outro dia, o Lucha botou esparadrapo na boca, virou o herói, sei lá. E qual, desespero.
Qual foi o último grande trabalho do Luxemburgo para justificar essa preferência? Estão lembrando do Lucha do passado ou do presente?
É, o Luxemburgo ele virou o melhor técnico do mundo da última semana, né? Assim como o Matias falou, qual foi o último grande trabalho dele e qual foi a última vez que ele conseguiu ficar mais de um ano num time, né? Acho que só agora essa última passagem pelo Flamengo, né?
Não, então no meio do brasileiro do ano passado.
Isso. Eu sempre tive a opinião de que ele é dos treinadores que tem um pouco mais de renome aí, é o único que pagaria para jogar no São Paulo e fechar ali a treinar os quatro grandes, né? Mas, enfim, eu acho que se o Luxemburgo chegar no São Paulo de fato, todo mundo reclamava que o Muricy não tinha um esquema tático, o Muricy era um treinador que não se reciclava, o Luxemburgo, pelo menos nesse quesito, né?
Acho que com reciclagem não é com ele. O esquema é o que não vai faltar no São Paulo, né?
É. Ele vai poder trazer a enturragem dele toda?
O staff.
A turma toda, né?
A turma toda. É complicado, né? Até porque o São Paulo, que sempre se orgulhou de ter uma comissão técnica permanente e que foi um diferencial no, tanto no último título da Libertadores quanto no campeonato brasileiro, se desmontou, né? O São Paulo sente muita falta do Carlinhos Neves, do Turíbio Leite Barros, do Rosan.
Só ficou o valoroso Milton Cruz, né?
E o José Sanches, o médico decolor da comunidade do Orkut. grande José Sanches, que eu tive o prazer de cumprimentar no aeroporto Salgado Filho, depois de uma derrota do São Paulo pro Grêmio.
O que você falou pra ele?
Eu falei, você é foda. quando o José Sanches entra em campo, vocês não sentem uma coisa assim, agora vai. O jogador vai levantar comendo grama.
Falaram do Carlinhos Neves, mas ele foi pro Atlético Mineiro e o Galo voava na Libertadores sempre no final dos jogos.
Que foi o diferencial do Galo. O Galo fazia sempre o segundo tempo impecável, gente que o diga, né?
Ano passado, na Copa do Brasil também, virando em cima do Flamengo e do Corinthians, né, daquela forma, sempre no final dos jogos.
Ele foi pra China, né? Tá com o Cuca?
Tá com o Cuca na China. Seria um ótimo, dos brasileiros, acho que seria um ótimo pacote o Cuca voltar, mas dizem que ele tem problemas com o Rogério Ceni no vestiário.
E com
o
Luiz Fabiano.
Bom.
Você tá pedindo o cu Carlinhos Neves.
Polêmica. Mas o Cuca também enxergo como um bom nome. Não sei como tá a relação dele lá com o clube chinês, que eu não vou me atrever a falar o nome. Mas que tá mal na Libertadores da Ásia, né? A Liga dos Campeões da Ásia. Mas fica aí, né? Mas dos nomes que estão ventilando no Morumbi, eu acho que o mais adequado é o Abel Braga.
É complicado, né? O mercado de técnico no Brasil é um negócio escasso, né, cara? Se é um... Falta profissional, né? Então, a gente já sempre fica refém dos mesmos nomes. Mas e aí? Ninguém tem bota fé de verdade em nenhum deles.
Se o São Paulo precisar de alguém que seja... De formar conchavo, que seja bode expiatório, leve trás e todos os outros termos de barraco, esse cara é o Luxemburgo, né? E o Aidar, ele já provou que ele gosta de fazer panela, talvez esteja sendo ventilado por conta disso. Agora, se o São Paulo quiser respirar rápido, pelo menos um paliativo ali para não fazer vergonha, talvez até passar para a próxima fase, é o Abelão. Assim, pelo perfil de garra e até pelo conhecimento tático ali. O Cuca, talvez para um segundo semestre, mas será que ele deixaria o salário astronômico que ele está ganhando lá?
Mas o Abelão também está numa fase muito ruim da carreira, né? O Internacional, ano passado, dava sono de ver. É um treinador também já ultrapassado, a meu ver. Se fosse para apostar em treinador brasileiro, é melhor apostar num... O pessoal da Nova SAF.
Mas
né?
eu.
Só que aí
eu
também.
Eu concordo em partes, porque o Abel também sofreu muito com a fritura do Alessandro, que o Inter tem um vestiário mais complicado que o São Paulo, o Fabrício que o diga também. Hoje os jogadores do Internacional colocaram um cone com o nome dele. Isso mostra a falta de companheirismo total, né, dentro desse time Internacional. Não é o assunto aqui do programa, mas mostra como. O Abel também sofreu ano passado no comando do Inter, ele que, assim como o Muricy, é um ídolo por lá, então não mereceu o tratamento que ele teve. Então acho que muito do que se viu no Inter ano passado foi por conta desse destempero entre o Abel e os jogadores. Algo que eu acho que no momento no São Paulo não vai acontecer, porque... O Abel seria justamente esse para-raio. Ele serviria para amenizar a situação dos jogadores. Que, inclusive, o São Paulo, depois da derrota para o Botafogo em Ribeirão Preto, cancelou o voo, voltou de ônibus para a capital, porque sabia que a torcida saiu do Santa Cruz e foi direto para o aeroporto. Então, os caras não conseguem passar por um protesto de torcedor no aeroporto. Que dirá das decisões do porvir.
É, segundo informações do PVC, nem o Aidar, o trio de ferro ali, Aidar, Gil Guerreiro e Gustavo de Oliveira, né, foram nesse ônibus. Eles foram num carro muito antes do jogo acabar, inclusive, dizem, né, acho que foi uma informação do PVC, se não me engano, para definir se, enfim, a conversar com o Muricy para sacar ele do time.
Bom, a gente está muito refém desses medalhões, né, do exemplo do Felipão no Grêmio, né, tinha o Anderson Moreira que fez um trabalho, a meu ver, bom no... pelo elenco que tinha o Grêmio, naquela Libertadores, o time tinha padrão tático, não era um primor, assim, até pelo elenco não ser tão qualificado assim, aí demitiram o cara, trouxeram o Felipão, por toda a história que tem, e o Grêmio não melhorou nada, só piorou. Agora no Santos também, fritaram o cara, por causa de problemas com empresários, e você vê que o Santos tem um padrão tático muito forte, né? Você vê que é um cara que faz trabalho tático durante o dia a dia, um cara que estudou, que se preparou, mas não tem nome, não tem esse peso todo com a torcida e com a diretoria e acaba não conseguindo completar seus trabalhos, né? Eu acho que se o São Paulo fosse apostar por técnico brasileiro, acho que tinha que pegar esse pessoal da nova geração aí que merece ter um trabalho pelo menos de uma temporada num grande clube.
Talvez mereça, mas no atual momento que o São Paulo está vivendo, será que vão aguentar o peso, né, de aguentar um vestiário como é o do São Paulo, com os nomes que tem, a pressão da torcida... Os confrontos-chave que estão por vir ainda, isso é uma incógnita.
Acho que São Paulo tem que pensar, acho que Libertadores e Paulista já era, né? Eu acho muito difícil São Paulo passar das oitavas, por exemplo. Já vai ser...
Já é difícil passar da fase de grupo.
Exatamente.
Assim, que é o próximo passo.
Eu também acho.
Acho que tem que pensar no brasileiro de não passar vexame, tentar ficar no meio da tabela, e o ano que vem, sim, já com a coisa mais tranquilizada, fazer um projeto sério de tentar ganhar o brasileiro e fazer uma Libertadores em 2017 forte para tentar ganhar. Eu acho que esse é o projeto que tem que pensar, não agora, porque já, esse ano está perdido. Né?
Pensando a longo prazo, tem se falado muito também do Sampaoli, que só assumiria o São Paulo, obviamente, depois da Copa América no Chile, que talvez seja o último trabalho dele pela Roja, né? Não sei se ele vai continuar nas eliminatórias.
Acho que deve ter pretensões de treinar um time europeu, de um outro mercado, já que aqui na América do Sul ele já está muito conceituado pelo trabalho na Laú, que ele ganhou a Sul-Americana, e pelo excelente trabalho à frente da La Roja também. Né?
Mas
seria uma ótima, né? Um baita treinador dessa escola bielcista que eu tanto defendo aqui. Né? Mas tem o Juan Carlos Osório, que é um cara que não é tão... não tem tanto holofote, mas é tão bom quanto, a meu ver, tricampeão colombiano e sempre o Nacional de Medellín fazendo ótimas partidas, jogando de igual para igual com um elenco bem inferior aos grandes times da América do Sul.
Ontem eu pensei no nome do Doriva, mas aí a gente cai nesse problema aí que o nosso amigo, o Cururu, estava falando, né? Será que ele vai ter peito para aguentar o vestiário do São Paulo?
Ele conhece os meandros do Morumbi, né? Já jogou, enfim, já foi campeão.
Mas é aquela coisa,
mas acho que não, essa moral não vai ajudar ele no momento.
Também né? acho que não, pouco. Cara. É. Acho que vão comer ele lá dentro ali facinho, no bom sentido, facinho, cara.
Até por ser um treinador jovem, né? Como treinador.
O São Paulo ele serve, mas é a famosa barreira da língua, né? Será que vai funcionar dessa vez? A mesma barreira que derrubou o Gareca no Palmeiras, por exemplo?
Eu, na verdade, não queria comentar da língua, não, mas queria fazer uma pergunta pra vocês.
Manda, Carol.
Na verdade, eu acho que a língua não é um problema tão sério. Eu acho que dá pra contornar. Eu acho que é meio preguiça a gente parar por aí, assim, porque o cara fala outro idioma. Mas minha pergunta é, vocês acham que o São Paulo de hoje tá pior que o de 2013?
Olha, eu tenho uma sensação que esse ano vai ser uma repetição de 2013. Eu acho que a gente vai figurar no Campeonato Brasileiro e eu tenho muito medo de novamente ter que lutar contra o rebaixamento. O time, sinceramente, eu não consigo assim, analisar, ver se é igual, pior, melhor, mas eu acho que a situação vai ser semelhante. Eu acho que a gente, infelizmente, pode me chamar de pessimista do que for, mas acho que a gente briga para não cair nesse Campeonato Brasileiro.
Mas a gente vai estar um pouquinho pior, então, porque a gente não vai ter o Muricy para vir salvar.
É, não tem esse recurso que foi é ali, verdade. Essa sinergia entre o Muricy e a arquibancada que foi o diferencial para o não rebaixamento em 2013, né? Então não vai ter mais essa novidade, não sei que o Raí assuma o São Paulo, mas acho muito difícil, até porque ele não se preparou para ser treinador, seria uma coisa mais do motivacional, mas...
Diego a gente Lugan, podia até ter o Zete, né? Mas o Zete também já parou.
O Zete
tá
parado
pouco.
Também, né? Faz tempo que ele não...
Não treina.
Não treina. Acho que não teria o mesmo efeito.
É, 2013, também. Time por time, eu acho que era, assim, qualidade técnica mesma. Foi mais o fator Muricy ali com poder de convocatória e tudo mais do que ele representa que acabou... Sendo aquela faísca que fez os jogadores acordarem, né?
Outra coisa que o pessoal tem falado aí nas ditas redes sociais foi o Rogério assumir como treinador. E até tem gente que brinca, que fala que São Paulo está procurando um assessor para o Rogério, né? Não um treinador de fato, visto que com um treinador de mais baixo perfil, como era o caso do Ney Franco, o Rogério tinha uma certa influência. Vide aquele... jogo contra a Portuguesa, se eu não me engano, que o Rogério meio que escalou o Cícero, não foi essa a situação do jogo? Mas foi alguma coisa assim, foi uma substituição que teve um desacordo entre o Rogério e o Ney Franco e isso ficou escancarado.
Foi pela Liga de Loja, né?
Foi Liga de Loja, isso mesmo. E era o Cícero ou o William José?
Ele botou o William José, né? O Rogério tinha pedido o Cícero, né?
O Rogério ficou gesticulando, né? Não troca, não muda.
E isso ficou bem, bem claro, né? Pra todo mundo que tava no Morumbi aquele dia. Mas também discordo, né? Acho que o Rogério também tem que se preparar para ser treinador. Isso pode ser mais uma queimação do nome dele. Pensar também que é a última temporada dele como jogador, então... Como o Biglia sempre gosta de lembrar também do Mostaça Merlo, é passo a passo, né?
Passo a passo. Lembrando do Racing, né, já que você falou, aconteceu uma coisa semelhante com o Simeone, quando ele era jogador, o Racing numa...
2005, né?
2005, numa draga granada. Aí ele resolveu assumir o time, logo contra o Independiente no Clássico. Perdeu, tomou uma sapatada, a torcida invadiu o campo, o jogo não terminou. E a primeira passagem como técnico do Simeone foi um desastre, né? E a gente vê o Simeone... Um dos melhores técnicos da Europa, no Atlético de Madrid. E, bom, acho que o Rogério tem que se preparar como o Simeone fez, né? Ele deu uma parada na carreira, foi para Espanha, treinou, fez todo o curso lá para treinador dele. E aí sim, pôde voltar para o Racing, depois fez uma campanha boa, foi vice-campeão argentino pelo Racing antes de ir para a Europa. Né?
E outro nome também, Muricy caiu ontem, mas os nomes estão ventilando ali, próximo entre a Barra Funda e Morumbi. É o Leonardo, que talvez poderia sair ali da zona de conforto dele no Paris Saint-Germain e assumir o São Paulo, outro jogador muito identificado com o clube, né? Multicampeão, faz o perfil que o Aidar almeja, né? Tem todos os dentes na boca.
Poliglota.
Poliglota.
Patinho.
Então, é outro nome que surge, né? O que vocês achariam do Leonardo no comando
do
São Paulo?
Eu acho que um dos problemas do São Paulo é a falta de identidade mesmo com o clube. É, até pelos jogadores que vieram de outros clubes, caso do Ganso, do Allan Kardec, do Wesley. Eu acho que até um dos problemas do São Paulo é esse. Muito jogador que vem de outros times, que com trairagem, né? Que se vem com trairagem de outros times é porque podem fazer no São Paulo. Acho que até um perfil psicológico desse elenco de trairagem. E eu acho que o São Paulo podia se juntar ex-glórias do Tricolor, caso do Silas, por exemplo, que a gente entrevistou na semana passada, que é um cara já está...
Foi uma pergunta que a gente esqueceu de fazer para ele. Se um dia ele
devia ter se antecipado.
Não sei como treinador, mas ali fazer parte da comissão técnica, da categoria de base, até pelo que representa, para mostrar o que significa esse clube, né? Um cara que saiu ali da base do Tricolor. O Doriva, acho que é um nome também que o São Paulo poderia trazer para formar parte desse elenco, dessa comissão, junto com o Raí, por exemplo, o próprio Zete, tem um cara que também fez curso para treinador, já treinou algumas equipes por aí.
É um movimento que a CBF fez, né, e tá dando resultado aí, né, reunindo os campeões ali, 94, Dunga, Taffarel, Gilmar Reinaldi, né? Quem sabe?
E só alguns comentários dos nossos ouvintes, né, o Vinícius Ramos, tá sempre aí na audiência, diz que concorda com o nome do Juan Carlos Osório, é um bom nome para o São Paulo. O nosso Teixima, que não pôde participar hoje, diz que, em relação à pergunta que a Carol fez, a tendência é ser tão ruim quanto, mas há tempo para tomar o rumo certo, só não sei se há vontade diretores / jogadores. Enquanto que o Diogo Salles, respondendo tanto a Carol quanto o Teixima, diz que o que mais preocupa é que em 2013 a gente precisou do Muricy para o time acordar. Em 2014 precisou do Kaká. E agora em 2015? Quem seria esse elemento surpresa?
Deus?
Tem muito
Deus
ateu,
não existe.
Tem muito ateu São Paulino que já está fazendo suas preces aí.
É, Deus não existe e ele sabe disso.
E agora tem o problema do Kardec também, né? Uma lesão longa.
Isso prova que Deus não tá do lado de São Paulo, né?
E é um cara que...
Exatamente.
É um jogador que você vê, assim, que se tivesse um grupo... Se tivesse um conjunto já pronto ali, o Kardec poderia... Seria uma das peças ali que poderia guiar esse time, junto com o Michel Bastos, mas agora vem essa lesão e vamos ter que depender do Luiz Fabiano, que vive machucado, que jogo importante nunca aparece... E o Pato, né, que é esse jogador que a gente não sabe bem.
Correi pra caralho.
É um jogador que se dedica muito
Correu.
Pro clube,
tá
que sente muitas derrotas.
De
tá muito a cara dele mostra isso, né, a preocupação dele depois da derrota.
Que sente saudade de andar de bicicleta na estrada lá em Milanello.
Enfim, o Vinícius Ramos também, que é blogueiro do PSG pelo ESPN FC, me corrija aqui, faço meia culpa. Leonardo não está mais no PSG, está afastado desde uma confusão com o juiz em julho de 2013. Hoje está, abre aspas, desempregado. Então, outro nome que está.
Mas é mais
aberto.
Um sinal de que ele não vem, eu acho. Porque eu acho que assim, está tão próximo do São Paulo que se ele fosse uma opção, eu acho que o Ataíde já teria anunciado ele antes de anunciar que o Muricy caiu, entendeu?
Concordo, já teria algum canal, até pela primeira vez que o Muricy ofereceu o cargo, o sinal amarelo já tinha acendido, acho que já deve ter feito sondagens ali.
Com certeza.
Não duvido que o São Paulo apresente já um treinador depois de amanhã, afinal, para desviar um pouco do foco do jogo contra a Portuguesa, que é clássico sim, e o Muricy sempre fazia questão de lembrar isso. São Paulo e Portuguesa é clássico, sim. A gente vai ouvir depois o dois gols do Muricy quando o Campeonato Paulista ainda era um torneio pegado, mas a Portuguesa é clássico e amanhã tem que ganhar, rebaixar a Lusa.
O Muricy foi campeão em 75, né?
Em cima da Portuguesa. E o São Paulo foi campeão em 85, novamente, em cima da Portuguesa.
E o que vocês acham que vai acontecer amanhã?
Amanhã o São Paulo primeiro, vamos passar a escalação, né? Que a mais provável... como terminou o treino dos titulares hoje no CT da Barra Funda, o Cururu tem aí pra gente.
Vamos lá, então a gente vai de Renan no gol, né?
Bruno. Estreia dele, depois de dois anos.
Exatamente. Né? Bruno na lateral.
Arrepios.
Jonathan Miranda.
Não. O Michel chama ele de camisa 13, né?
Inominável.
É. Vamos lá, com o Dória fechando ali a zaga.
Ok.
Carlinhos na esquerda. Rodrigo Caio, né? Também voltando aí, jogando uma partida. Se não me engano, acho que é a primeira depois da lesão que ele volta como titular, né?
Titular, eu acho que ele jogou contra o Linense.
Mas como volante já?
Ele tava de titular no contra o Linense?
Acho que não, contra o Marília.
Ah.
Perdão, tá. Contra o Marília. Foi um dos 3-0.
Tá, acompanhando ele ali na volância, o Hudson.
Um dos poucos que se salva desses vexames todos.
Thiago Mendes na armação, será que ele entra como armador?
Eu acho que sim, pela escalação deve ser o nosso armador, até porque ele joga quase, tirando o primeiro volante, ele joga nas três posições do meio, né?
Eu acho que ele não repetiu nenhum jogo na mesma posição, né?
Ele é um coringa.
E a trinca ali, né, fechando um 4-3-3, o Pato, Centurion...
Deve mais centralizado.
Sim, Centurion aberto pela esquerda.
E o Cafu pela direita.
E Cafu na direita. O Cafu é elemento surpresa.
O Maestro não joga amanhã?
Não, o Maestro tá poupado.
De novo?
A vida é mole pro Ganso.
Eu acho engraçado isso, né? Porque eles estão sendo poupados pra descansar, que o outro jogo é mais importante, mas eu acho que é pra gente esquecer que eles existem, né? Aí quando chega mais fresco.
Eu acho que é pra poupar não ele, o torcedor.
É verdade. Na verdade é uma boa o Ganso não aparecer.
É aquelas
amanhã.
Táticas de gestão de crise, né? Você tira os protagonistas da crise do holofote pra todo mundo esquecer, mas não esqueceremos.
Mas a boa notícia, acho que é a formação no meio campo, porque acho que um dos problemas do time é a dupla Souza e Denilson de volantes. Dois volantes que não tem pegada, não tem chegada no ataque, muito disperso nos jogos. Chama muita atenção o Dunga ter convocado o Souza para a seleção. 2015 horroroso dele. Tá pior que o Denilson.
Suspeitíssimo, né?
Muito ruim. E também falando bobagem sobre a torcida. E vamos torcer, né? Eu acho que o Thiago é um jogador promissor aí para a gente ficar de olho. Que tem boa dinâmica no meio campo, tem boa chegada no ataque. O Rodrigo Caio, antes da lesão, vinha fazendo boas partidas, mesmo sempre improvisado ali. Mas é um cara que veio da base, que também a torcida tinha que dar moral para ele. E o Hudson, como o Matias disse também, um jogador muito firme que merecia ter continuado como titular, né, nesse começo do ano.
O São Paulo tem mais desfalques amanhã. Michel Bastos e Lucão ainda estão em observação pelo departamento médico, não devem nem compor o banco. E o Evandro e o Bosquilha estão na Áustria, jogando por uma das muitas seleções de base da CBF.
Adoro quando isso acontece.
E seria até uma chance, mais uma chance para o Bosquilha, né, que é o substituto natural do Maestro, como diz o Michel. Seria mais uma chance para ele começar um jogo titular e pegando moral, mas vai estar lá jogando um torneio por nada na
E o banco de reserva amanhã? Como que vai ser composto? Porque não sobrou ninguém, né?
Vamos pensar. Zagueiro, tem o Edson.
Certo.
O goleiro deve ser o Fabiano, né? Não, foi o Fabiano não, o Leonardo.
Olha, nem lembro o nome.
Não sabemos quem é o nosso quarto goleiro, isso já diz muito, afinal o Denis machucou, o Renan está estreando amanhã e o Rogério não deve ir nem para o banco.
Auro.
Moleque Auro, ele não foi para a seleção. Né?
Menino Auro, acho que não.
Menino Auro. Tem atacante?
Atacante só...
Não sobrou ninguém.
Ninguém.
Né?
Não tem ninguém.
Luiz Fabiano também está fora,
o
Kardec
fora.
Também. Eu li também uma matéria que o Corinthians vai levar 3 jogadores de linha para o banco em Piracicaba. Talvez seja a mesma coisa em São Paulo, até por conta desse regulamento esdrúxulo do Campeonato Paulista, só permitir a inscrição de 28 jogadores. Então, São Paulo praticamente não vai ter banco amanhã.
Esdrúxulo é uma ótima palavra, Matias. Você
que é China.
Um belo cavalheiro.
Então, difícil amanhã a situação no Morumbi. Lembrando que São Paulo provavelmente joga no sábado contra o Red Bull Brasil, ou RBR. Se a gente é o Vamos Tricolor, a gente chama de VVT. O Red Bull passa por esse problema em alguns meios de comunicação, né? Vai entender, mas lamentável também a gente ter que, com tanto time tradicional no estado de São Paulo, a gente ter que pegar umas quartas de final com esse aborto do futebol. O jogo deve ser às 18h30. Amanhã tem promoção de ingressos, né? Você pode levar um acompanhante se você comprou o ingresso pela internet. Não prevejo um público bom para amanhã, até pelo horário e pelo desinteresse dessa partida. E quem for vai estar louco para cobrar esse time.
Posso fazer uma sugestão para os torcedores que vão no jogo amanhã? Eu não vou, eu vou viajar amanhã. Mas acho que o torcedor tem que levar um palhaço como acompanhante. A gente começar a continuar os protestos aí bem-humorados.
É, mas aí a polícia não deixa, né?
Leva um palhaço como acompanhante.
A polícia não deixa entrar com artefatos.
Mas pinta a cara, já tá bom. Não precisa levar mais nada. Pinta a cara.
Todo mundo que tá indo no Morumbi já tá com uma cara de
gravata, borboleta, não é proibido. Eu sei que revista, papel é proibido. Enfim, porque você pode tacar fogo. Mas gravata, borboleta faz parte. É igual...
E a Carol que tá partindo amanhã em direção a Machu Picchu, né?
Yes.
Tem que pedir uma proteção pra Pachamama, pro São Paulo, nos próximos jogos. Porque tá difícil, viu? Eu não peço nem o título da Libertadores. Eu peço só que o São Paulo passe de fase... E seja como a Pachamama quiser.
É fogo, né?
Tá
difícil.
Tá complicado pro torcedor de São Paulino.
Acho que o São Paulo no topo esse ano, só a Carol com a camisa do tricolor lá no céu de Machu Picchu.
É. Vou levar todas as camisas que eu tenho.
Pra benzer lá. Leva para umas cholas lá pra fazer um trabalhinho.
Ah, tem uma dica pra Carol, tem a semifinal do peruano lá, da Copa Inca.
Olha só.
O Garcilasso de Cusco pega o possente César Vallejo.
Pô, Carol, já tem programa. Esquece a trilha Inca. O esquema é Copa Inca.
Muito melhor.
Lembrado hoje pelo nosso amigo Charry, que vai na semifinal na outra perna, Aliança Lima contra o San Martín.
São Martín de Porres.
O campeão da Copa Inca joga a próxima edição da Copa Libertadores.
Na pré, né?
É, joga na Copa Libertadores.
Pra pré-Libertadores. Bem, estamos chegando nos finalmente do programa. Antes vamos ouvir aí dois gols do Muricy com a camisa do São Paulo, 1,75, quando ele foi revelado pro campeonato, né? Foi o grande destaque daquele campeonato que o São Paulo ganhou, novamente lembrando, em cima da Portuguesa. Vai ouvir esse gol dele contra o Palmeiras, num empate em 1-1.
Atrapalhou o Celinho, Serginho também não consegue dar sequência. Muricy na sobra, São Paulo, primeiro gol, Muricy! Arremate, observando a colocação de Tobias, tocou de esquerda à direita do gol corintiano, arrematando com precisão absoluta na abertura da contagem. Muricy, São Paulo 1, Corinthians 0. Esporte e Cultura.
Segurando agora. Escanteio cobrado. Vai lá, Nelson. Serginho, preparou. Muricy.
Peço desculpa aos ouvintes, a ordem dos gols foi trocada. O primeiro que vocês escutaram foi um gol do Muricy sobre o Corinthians, num 3-2 contra no Majestoso, no Parque Antártica. Curiosidade, né? O São Paulo acabou sendo derrotado por 3-2, mas o Muricy deu uma bucha e fez um gol sobre o goleiro Tobias, naquele ano que o Corinthians estava 22 anos sem ser campeão. E o outro gol, como eu tinha falado, o segundo que vocês ouviram, um gol também muito parecido, uma pancada de fora da área, nesse empate em 1-1 com o Palmeiras no Pacaembu. É
engraçado que o Muricy pegou uma sobra ali, né, que é uma coisa que não acontece mais no time.
É, o pessoal não chuta mais de fora também. Em Ribeirão Preto, levou quanto tempo São Paulo dá um chute de fora?
Eu nem acreditei quando o Ganso chutou uma bola.
Que foi esse lance, né?
Foi
um chute de fora.
Deus.
E outra coisa que demonstrou bastante o que falta nesse elenco de São Paulo é solidariedade. Tá todo mundo jogando por si. Nosso ouvinte Gabriel Perecini fala que é uma equipe, né? Cada um joga
boa
pelo seu. Então assim fica difícil reverter a situação. Bem, palpites para amanhã e para semifinal, desculpa, para as quartas de final do Campeonato Paulista contra o RBR, o Tourão de Campinas.
É, eu acredito numa vitória amanhã por 2-0 e no sábado também uma vitória por dois gols de diferença. Acho que o elenco vai dar uma resposta anímica aí depois da saída do Muricy.
E o que vai ser muita filha da putagem, perdão o palavreado.
Mas eu acredito muito que também o elenco... não jogou pelo Muricy, e isso vai ficar muito escancarado nesses próximos jogos. Vamos ficar de olho.
É, eu acredito em duas vitórias bem burocráticas aí. Nada muito além disso.
A cara do Milton Cruz. Assim. É. Cururu?
Dois empates.
Dois empates.
Seja lá por quantos gols. Vou colocar 0-0, velho.
E nos pênaltis, será que a gente quebra a escrita de vencer uma decisão de penalidades?
Contra o poderoso
Red Bull? Red Bull.
O touro alado, né? É, São Paulo passa, né? Rogério ali pela camisa, São Paulo passa. Eu, sinceramente, com esse paulista, já entreguei os pontos, já, seja o que Deus quiser. Tô focado no dia 22 de abril contra o SCCP aqui no Morumbi. Acho que é o jogo do ano ali, um jogo que pode, de certa forma, trazer alguma dignidade ainda pra esse elenco. Mas São Paulo 0-0 amanhã com a Lusa, com muita chuva.
Não, chove não.
E contra o touro alado, São Paulo passa nos penais.
Bueno. Carol?
Eu acho que a gente até pode ganhar, mas se a gente ganhar vai ser com aquele gostinho de derrota, mesmo assim.
Então... É, independente do resultado, São Paulo sai derrotado amanhã no Morumbi. E imagino que a torcida vai fazer alguma espécie de homenagem pro Muricy, né? Até porque a família toda dele é São Paulino, os filhos frequentemente vão ao Morumbi, mesmo quando ele não estava treinando São Paulo. Então, acho que fica a dica aí pro torcedor, né? Não esquecer do Muricy nesse momento. Programa Vamos, Vamos Tricolor tá chegando ao final da sua sexta edição. Agradeço a presença da Carol, que nos ajudou aqui nessa noite chuvosa de terça-feira, que seja o contrário de amanhã. E a gente deseja uma boa viagem pra Carol e uma proteção aí das entidades da Terra-mãe.
Muito obrigada.
Cururu, também me despeço de você, do Michel, do Felipe. Fica à vontade para tecerem os comentários finais.
Só queria mandar um abraço aqui para dois amigos são paulinos que estão fazendo aniversário hoje. Um deles é um companheiro nosso aqui, o Alexandre Linhares Gisbert. Que deve estar fazendo seus 40 anos hoje. E o outro é o nosso amigo lá também de Arquibancada Azul, Guilherme, o vulgo Gui Transão.
Ah, que baita apelido. Eu baita. Gostaria de ter um apelido assim.
Esse horário não pode falar o porquê.
Biglia.
Bom, mando um grande abraço aqui pro meu camarada Vitor Farias, grande ouvinte aqui da Central 3, São Paulino fanático, que veio aqui prestigiar o programa. E é Muricy, né?
É Muricy.
Um programa dedicado a ele, a tudo que ele fez pelo clube. E esperamos que ele possa voltar um dia ao tricolor num estágio diferente dentro de campo e também dentro do clube.
Cururu?
É, mais uma vez eu agradeço a oportunidade ao Matias, né, o pessoal aqui da Central 3, Leandro e a mim no comando da mesa de som. E boa noite, vamos tricolor.
Bem, eu não posso deixar de lembrar que hoje, dia 7 de abril de 2015, dia do jornalista, como muitos aqui presentes no estúdio, e mandar um agradecimento especial aí para o estado de São Paulo, que fechou a sua página de esportes, mostrando que se preocupa muito com o jornalismo. E vamos São Paulo, caralho!